Nós temos acompanhado esta carta, a primeira carta de Pedro, e aqui nós precisamos lidar com pessoas reais, com histórias reais e com a história de uma igreja ou de algumas igrejas em algumas regiões. Portanto, ao lidarmos com esta história ou com as histórias dessas igrejas, nós precisamos resgatar aquilo que faz parte da realidade das igrejas e aquilo que faz parte da realidade humana, propriamente do ser humano que compõe as comunidades de fé. Por um lado, nós precisamos ter que trabalhar com as perseguições que existiam dentro desses ambientes tão sérios como nós temos analisado na nossa escola dominical. Perseguições, injustiças, injúrias, mentiras e pessoas que se levantavam contra aquela parcela do povo de Deus para trazer uma série de prejuízos e, como vimos, é uma prática comum que sempre existirá na história da igreja. E, por outro lado, a disposição que essas pessoas poderiam ter, como humanos que são, como falhos que são, de se voltarem para os pecados, se voltarem para aquilo que é a disposição da sua própria carne, a disposição dos seus próprios feitos e a disposição de uma natureza que ainda tem sido trabalhada por Deus e ainda tem sido santificada pelo próprio Deus. É dentro disso que nós percebemos o cuidado do apóstolo Pedro, o cuidado deste apóstolo em apresentar uma epístola que, por um lado, lidará com as questões mais graves da existência, especialmente vem para reanimar a igreja diante das perseguições, mas, por outro, vem alertar sobre o perigo da idolatria, o perigo da ausência de santidade, o perigo da promiscuidade, o perigo da disposição do corpo para fazer aquilo que é mal diante de Deus e para fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Mas há uma ordem de fatos aqui, há uma ordem lógica que o apóstolo Pedro coloca. Ele primeiro observa a salvação em Cristo, ele observa aquilo que Deus já tem preparado para o seu povo, ele já vem construindo uma série de ideias, falando que o que nós temos em Deus é maior do que esse mundo, é maior do que a materialidade das coisas, é maior do que a própria perseguição. E depois de dizer tudo isso, é que ele vem falar: bem, considerando tudo que Deus tem feito, considerando inclusive a salvação que Deus já tem preparado e considerando o imenso amor deste Deus que é capaz de tirar o homem da sua condição vil e transportá-lo para uma herança magnífica, nós temos compromisso com Deus. Nós temos uma vida que é correspondente à vontade de Deus e especialmente visa a espelhar o caráter de Deus, os atributos de Deus e aquilo que é próprio de Deus e que Ele, por sua bondade, comunica a nós quando nos regenera. E o tema de regeneração já foi trabalhado anteriormente pelo apóstolo, que é a ação do Espírito Santo em dar uma nova natureza. É a ação do Espírito Santo em gerar novamente o homem, em trazer o homem à vida, sendo que a natureza primária do homem já é uma natureza corrupta, é uma natureza morta e que está afundada dentro dos próprios delitos e dos próprios pecados. A imagem que ele começa a desenhar aqui é: já que nós temos tudo isso de Deus e já que o Senhor nos presenteia com tudo o que nós mais necessitamos, pois bem, preparem-se. Organizem-se, preparem-se para enfrentar o mundo tenebroso, preparem-se para enfrentar o mundo que o tempo todo oferece a pecados, o tempo todo oferece más práticas, o tempo todo oferece aquilo que é contrário à vontade de Deus, a tal ponto que a ilustração que ele usa é cingir os lombos, é colocar um paramento para se proteger, para começar uma caminhada e para ir avante, como ele mesmo diz. Por isso, cingindo vosso entendimento. E por entendimento aqui o que Pedro está dizendo é a sua mente, as suas intenções, a sua vontade e tudo aquilo que se move dentro de você e tudo aquilo que é construído em você e tudo aquilo que muitas vezes pode ser subjetivo, preparando esse ambiente. Uma palavra que nós poderíamos aplicar aqui também é a palavra coração. E ele então diz: preparem o coração de vocês, as mentes de vocês, ou seja, a vontade, os sentimentos, as disposições, a relação com Deus, a relação com o próximo, tudo isso deve ser preparado e deve ser absolutamente abastecido, e para que nós sejamos sóbrios, cingindo o vosso entendimento, preparando o vosso entendimento, cuidando dele, principalmente protegendo, sejam sóbrios. É a primeira recomendação do apóstolo. A palavra sóbrios, que aqui é empregada, é uma palavra que tem a ver com moderação. Sejam moderados, sejam equilibrados, não andem pelos extremos, ou seja, não entrem em desespero diante da perseguição, mas ao mesmo tempo não achem que a perseguição é algo irrelevante ou que não tem nenhum significado para vocês que são cristãos. Sejam sóbrios, sejam tranquilos, coerentes, racionais e especialmente tenham uma segunda convicção, que é esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. É o modo como ele entende que o cristão deveria viver no meio da perseguição. Primeiro, com temperança, com uma vida tranquila, com uma vida equilibrada, com uma vida que não lida com extremos, mas ao mesmo tempo renovar da esperança. Essa base de comportamento, essa base de vida, é justamente o que nos move. E é justamente o que deveria mover essas pessoas em toda e qualquer situação. No caso desses homens aqui, dessas mulheres, tratava-se de perseguição ou de perseguições que existiam desde o ambiente maior até o ambiente privado, que era o ambiente das casas. Mas para nós, tantos outros problemas, tantas outras expressões da perseguição, tantas outras expressões de problemas e dificuldades que nós enfrentamos, mas as tendências continuam as mesmas. A tendência ao desespero, ou a tendência a simplesmente relativizar o problema, ou, fundamentalmente, a tendência de abandonar o conceito maior que nos rege, que é o Cristo que vem. Que é o Cristo que vem para julgar, que é o Cristo que entrará não pelas portas de Jerusalém, mas pelos portais deste mundo e será visto por todo o olho, e ele que vem para julgar e para estabelecer novo céu e nova terra, restaurando todo este mundo. E agora que Pedro fala, é exatamente o contrário. Para nós vivermos este mundo, observando tudo aquilo que Deus fez por nós e compreendendo tudo aquilo que Deus fez por nós, vivamos com sobriedade, vivamos com seriedade, vivamos não de extremos, de desespero ou de relativismo, mas com uma mente centrada em Cristo, com uma mente racional, firme e confiante no Senhor, não só no presente, mas também na vinda, e confiantes na vinda do Salvador sobre nós e para nos resgatar. Mas além disso, o autor bíblico enxerga a tendência humana a voltar a vida para o pecado, a voltar a vida para aquilo que não agrada a Deus e a entregar-se ou deixar-se consumir por aquilo que não é próprio da vontade de Deus ou aquilo que é revelado pelo próprio Deus. Quantos casos nós conhecemos de pessoas que no momento das tristezas, perseguições, sofrimento, têm como reação imediata abandonar a fé, desligar-se da fé e imediatamente voltar para as antigas paixões mundanas. Infelizmente é uma prática comum, e quantas pessoas fazem exatamente isso? Estão dentro da igreja, participam das programações, oram, leem a Bíblia, enquanto tudo está muito bem. Quando a situação passa por uma mudança, e pode ser uma mudança gradativa ou uma mudança repentina, a pessoa como que pensa: eu não sei por que estou aqui. Eu não sei porque estou servindo a esse Deus, eu não sei porque a minha vida tem sido gasta nisso, se eu não recebo os benefícios do presente momento, ou benefícios de servir a Deus, e já que Deus é um Pai tão glorioso e cheio de riquezas, de bênção e com todo o poder, por que não me abençoar? E por que me deixar entrar em situação tão difícil? As palavras de Pedro já vem sendo construídas justamente para demonstrar o amor de Deus, a paciência de Deus, o amparo de Deus em toda a história do indivíduo. Mas Pedro conhece o homem. E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, sabe das práticas que o ser humano é capaz de tomar, das direções que o homem é capaz de tomar, da disposição do coração humano que é capaz de fazer coisas terríveis. E agora que o apóstolo Pedro diz o seguinte: bem, a princípio, observando tudo isso que já foi dito, sejam firmes, sejam equilibrados, sejam coerentes e nunca deixem de crer que Cristo vem, que o Salvador já está a caminho e que o Salvador vem para resgatar o seu povo, vem para restaurar o seu povo e vem para conduzir o seu povo para a vida eterna. Mas enquanto nós vivemos em equilíbrio e esperamos essa vinda de Cristo, saibam que há uma responsabilidade em nós. E essa responsabilidade é inegociável. É uma responsabilidade que conseguirá interagir tanto com os momentos de paz, quanto também com os momentos de tribulação, os momentos de guerras, momentos de perseguições, momentos em que há desespero. E é uma vida de santidade. É uma vida de compromisso com Deus. É uma vida em que nutre-se aquilo que, na nossa primeira experiência do homem natural, nos é impossível. Mas, numa nova natureza que Deus nos concede, é parte dessa natureza. É parte daquilo que Deus nos dá, e especialmente o próprio Deus que nos fortalece, e ao mesmo tempo Ele nos incentiva a que nós busquemos a santidade na nossa vida e um compromisso integral com o nosso Deus. Não é apenas vivemos de modo equilibrado, tranquilo, não é apenas sabermos que Cristo vem, mas termos diante dos nossos olhos sempre que há um compromisso com um Deus que é absolutamente santo. E é por isso que Pedro chama essas pessoas à responsabilidade e à consciência. E vejam, as próprias palavras do autor sagrado são palavras que chamam a atenção. A começar que ele não trata esses homens ou essas mulheres que compunham a igreja como pessoas distantes, ou mesmo não trata como filhos da ira, como pecadores, e principalmente não coloca sequer uma etnia para eles. Nós lembramos que esse texto foi especialmente escrito para judeus, embora existissem alguns gentios dentro dessas comunidades. Mas para isso, ou dentro desse aspecto, Pedro não vê relevância colocar. Ao contrário, a qualidade dos filhos de Deus, aquilo que define os filhos de Deus, não é uma etnia. Não é da onde eles vieram ou para onde eles irão, mas a marca de serem filhos. Filhos. São gerados novamente. São gerados pelo próprio Espírito Santo de Deus. São transformados pelo mesmo Espírito Santo de Deus e são fortalecidos pelo mesmo Espírito Santo de Deus. E são chamados filhos da obediência. Essa é a marca dos filhos de Deus. Não uma vida desordeira, mas como verdadeiros filhos de Deus, filhos da obediência, e não é uma obediência que se volta para o moralismo vazio ou para práticas que são culturalmente instituídas, mas especialmente uma vida de obediência a Deus, um compromisso de entrega a Deus e um coração que pulsa para adorar a Deus. Filhos da obediência, ou como filhos da obediência, não vos moldeis, ou seja, não tomem a forma, não fiquem como, não tenham o mesmo procedimento, intenção, sentimentos, vontades, não vos moldeis aquelas paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Notem o seguinte, o apóstolo já fala sobre entendimento, cingir o entendimento, para agora dizer, uma vez que vocês têm o entendimento cingido com a sobriedade e com a esperança da glória de Cristo, do retorno de Cristo, já que vocês são filhos da obediência, não tomem uma vida entregue às paixões da própria carne. Não tomem uma vida que será parecida com aquela mesma vida que vocês viviam anteriormente. Não tenham os mesmos costumes, não tenham os mesmos procedimentos, não tenham as mesmas linguagens, não tenham as mesmas ideias, não sejam os mesmos. O que na verdade já vem demonstrar que uma nova natureza em Cristo requer novos comportamentos, requer novo procedimento, requer um novo padrão de como ser homem, de como ser mulher, de como existir nesse mundo, que é um mundo tão problemático, que é um mundo tão caótico, e que é um mundo que tem caminhado em desordem espiritual, moral, religiosa, sentimental, e é um mundo que tem agido contrariamente à vontade de Deus em todo o tempo, não apenas nessa época, mas hoje também. E aqui, o que Pedro já demonstra para nós é que aquela antiga natureza é deixada para trás. Aqueles antigos costumes são deixados para trás e tudo aquilo que era tão precioso e tão caro para nós anteriormente é tudo deixado para trás. o que já vem demonstrar que a prática de alguns cristãos, até hoje, é uma prática muito estranha. Há aqueles que nutrem práticas, palavras, ações, que são absolutamente contrárias à palavra de Deus. E nós vamos confrontar o indivíduo, e aí surge uma série de desculpas. Olha, a minha cultura é assim. Ou da onde eu vim é desse modo. Ou eu sempre usei essas palavras aqui e não pretendo mudar. Ou eu sempre tive o hábito de beber, ou de ingerir bebida alcoólica e eu não vou mudar. Sempre falei palavrão, não vou mudar. Sempre não me importei com os demais, eu não vou mudar. Esse sou eu e essa minha vida. Eu não vou mudar por Deus, eu não vou mudar pelo próximo, eu não vou mudar por essa entrada na igreja, porque esse simplesmente sou eu. E tantas coisas constituem a vida do homem antes de Cristo. E essas coisas que trazem o mal, trazem a desordem, trazem a luta contra Deus, trazem oposição à santidade, devem ser deixados de lado. O que é uma mudança radical. É uma transformação completa. E isso não vai simplesmente transformar pessoas, mas transforma ambientes. Daí que é muito estranho, meus irmãos, nós vermos tendências de comunidades que simplesmente querem se adequar a padrões que são padrões naturalmente mundanos, ou que são padrões estabelecidos por outros sistemas, por outras comunidades, ou por outros grupos, ou por outras filosofias, e querem simplesmente colocar isso no cristianismo. E são coisas que não conseguem se juntar. Uma igreja, por exemplo, que é uma igreja majoritariamente composta por líderes homossexuais. Ou uma igreja que entende que há uma etnia superior, e essa etnia superior é aquela que preside a igreja e limita quem entra, quem não entra, e que os demais serão lançados no inferno. Uma igreja que é capaz de colocar simplesmente um grupo com práticas, com costumes, e esses costumes são mantidos, mesmo que isso venha a trazer escândalo para outros irmãos. Ora, se nós fomos transformados em Cristo, tudo aquilo que nos leva a pecar, ou que leva outros a pecar, ou mesmo que traga confusão, é absolutamente deixado de lado. Porque essas paixões são dos tempos da ignorância. Esses instintos são dos tempos da ignorância. Naquele tempo em que se estava sem Cristo, como diz o apóstolo Paulo, afastados da comunidade de Israel e sem Deus no mundo, é o que o apóstolo fala. É essa situação de ignorância, mas agora conhecendo a Cristo, mas agora libertos em Cristo, mas agora tendo plena consciência em Cristo do que nós somos, do que nós fazemos e para que nós existimos, não faz sentido voltarmos-nos para as paixões mundanas, por piores que sejam as situações e circunstâncias nas quais nós nos encontramos. Por mais terríveis que sejam, por mais opressoras que sejam, não vale a pena, e não é a intenção de Deus a que nós nos voltemos para aquilo que nós éramos, porque o que nós éramos não é nada bom. O que nós éramos não é em absoluto nada agradável. Nós feríamos a nós mesmos, mesmo julgando que nós estávamos nos alegrando. Nós feríamos o nosso próximo, e nós trazemos males ao nosso próximo, mas especialmente nós feríamos a Deus. E especialmente havia oposição do nosso ser contra Deus. E ao nos voltarmos para os nossos pecados, ao nos voltarmos sob a justificativa de que Deus não nos tem abençoado, de que Deus não nos tem acalentado, mesmo que o mundo está de pernas para o alto e as nossas vidas estão uma confusão, não passa de falácia. E é o que o apóstolo Pedro está dizendo. Firmem a mente de vocês, firmem a esperança de vocês, e especialmente sejam santos e não voltem para as mesmas práticas de outrora. Ao contrário, tenham como padrão o próprio Deus. Esse é o maior desafio de ser cristão, porque nós não olhamos líderes, Nós não olhamos homens gigantes que passaram por essa terra, e nós não olhamos sequer para os personagens bíblicos. Muito já se tem dito que quando nós vemos as histórias destes homens, de Abraão, de Isaac, Jacó, Moisés, Davi, e todos esses homens, ou até mesmo dos apóstolos, Pedro, Paulo, Matias, e tantos homens que foram apóstolos de Cristo, e outros grandes líderes, homens que estiveram dentro do texto bíblico, nós olhamos para estes homens, mas nunca eles são os exemplos últimos para nós. Eles nunca são os padrões para nós, porque quando você toma a história destes homens, vocês têm que lembrar, e nós precisamos lembrar, são homens falhos, são pecadores, são muitas vezes incrédulos. Vejam o procedimento de Abraão, que é o pai da fé, mas que ao mesmo tempo tem que ser fortalecido pelo menos 5 vezes por Deus. E Deus tem que lembrá-lo várias vezes de que a promessa se cumpriria. Ele até mesmo chega a dizer em uma das partes em que Deus reforça a sua promessa: Senhor, tomara que Ismael cresça na tua presença. Porque mesmo Deus prometendo tudo aquilo, ele já se percebendo com 99 anos, diria: Senhor, não vai acontecer. E quando nós olhamos para o exemplo da sua esposa Sara, nós nos esquecemos que no texto anterior, Abraão tem a mesma posição. Nós lembramos que quando o Senhor fala que em breve ela teria o filho, Sara se riu. Nós lembramos esse texto. Mas no texto anterior, o mesmo texto fala que Abraão riu quando Deus falou que ele teria um filho. Então o pai da fé era incrédulo. Moisés teve erros como qualquer outro homem. Davi teve erros como qualquer outro homem. Jacó, então, teve erros como qualquer outro homem. Pedro, o grande apóstolo, é um homem que é usado pelo próprio Satanás para falar a Jesus Cristo que Jesus Cristo não precisaria sofrer. E Jesus repreende Satanás que usava Pedro. E depois disso fala: Pedro, eu tenho rogado por ti, porque Satanás tem tentado lhe peneirar. A gente pensa: bom, Pedro melhorou então. Até que você vê o Salvador sendo entregue nas mãos dos pecadores, e é o homem que nega Jesus Cristo 3 vezes. Depois é restaurado, e é um texto belíssimo narrado pelo evangelista João da restauração de Pedro. Só que aí depois você caminha um pouco para a carta de Paulo aos Gálatas, e ali você percebe um Pedro que foi repreendido pelo apóstolo Paulo, porque em determinado momento, quando chegaram os emissários de Tiago, Pedro começou a se juntar com os judeus e passou a desprezar os gentios. E outros erros que nós não conhecemos, que a Escritura não fala, mas como homens, eles erraram. Por isso que o texto bíblico nunca nos apontará pura e simplesmente para homens, nunca nos apontará pura e simplesmente para o exemplo de homens. E quando isso acontece, como é o caso do apóstolo Paulo, ele fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O exemplo último, o exemplo magnífico e aquele que nós voltamos os nossos olhos é sempre o exemplo de Cristo, o que já destoa o cristianismo de toda e qualquer religião. Nós não seguimos exemplos de homens, mas nós seguimos exemplos de homens à medida que estes homens seguem o exemplo de Cristo. Então, no fim das contas, nós vivemos e existimos para espelharmos o caráter de Cristo. Agora vejam em que situação difícil nós entramos. Vejam que situação complicadíssima nós entramos, porque conversar entre homens, tratar com a mesma natureza humana, é tratar daquilo que é próprio nosso, tanto os acertos quanto os erros. Mas o padrão é muito alto, o padrão é quase que inalcançável. Mas em contrapartida, nós não recebemos a instrução do nosso próprio orgulho para nos parecermos com Cristo, ou não é uma imposição da nossa alma, uma disposição da nossa alma, pura e simplesmente. É o próprio Deus que nos exorta, é o próprio Deus que nos incentiva, é o próprio Deus que nos chama e fala abertamente que o exemplo que nós olhamos ou miramos é o exemplo do próprio Deus, é o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. E agora o que o apóstolo Pedro fala é: já que vocês têm a mente de vocês trabalhada pela sobriedade, pela esperança na glória de Cristo, já que vocês devem rejeitar o pecado de todas as formas, voltem-se para Deus, voltem-se para o Criador, Voltem-se para esse atributo tão perfeito de Deus, espelhem-se em Deus. E é de Deus que nós extraímos como viver, não é dos homens, não é de filosofia, não é de grandes personalidades. Isso nós precisamos reiterar e falar e pregar, visto que tantas personalidades têm se colocado como influenciadores no mundo. Desde a mais tenra idade, as crianças abrem lá o aplicativo, abrem lá o YouTube e tem gente maior ou crianças que são ou tentam influenciar o jeito de se vestir, o jeito de falar com os pais, coisas que devem ser construídas, mas especialmente o jeito de se pensar, a estrutura de pensamento. E o mais ridículo, e eu creio que os irmãos sabem de quem eu estou falando, são os marmanjos que entram na internet com brincadeiras como de crianças e tentando educar crianças com histórias absolutamente sem sentido. E pior, que por mais ridículo que isso seja, acaba moldando embrionariamente a mente das crianças. E não são apenas as crianças influenciadas. Quantos de nós conhecemos pessoas que influenciam ou tentam influenciar? E a mídia e a internet estão repletas de pessoas que fazem isso o tempo todo. Querem influenciar, querem mudar o comportamento, querem mudar o pensamento, querem fazer com que vocês ou com que nós todos nos voltemos a eles e façamos as coisas como eles fazem, o jeito do cabelo, o jeito da roupa, a forma de falar, as músicas que ouvem, e todo mundo acha que pode influenciar os demais. Um exemplo simples. Observem quantas pessoas tornaram-se médicas da noite para o dia depois do Covid-19. Todo mundo dá opinião. Desde médicos que você não sabe de onde veio, até médicos com um pouquinho mais de popularidade, até atores, cantores, artistas, que não sabem de coisa nenhuma e dão palpite. Tudo isso tentando influenciar. Mas o nosso padrão não é nenhuma dessas pessoas, não é nenhum desses grupos, mas nosso padrão é alto, é o próprio Deus. Por isso que Pedro aqui evoca um texto que é conhecido dessas pessoas, já que eles se relacionam com o Antigo Testamento, e é o texto de Levítico, que fala: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Nós devemos buscar a santidade, nós devemos buscar uma vida em compromisso com Deus, nós devemos nos entregar a Deus, e somos chamados para isso, e fortalecidos pela graça de Deus, porque Ele é santo, porque Ele é perfeito, porque Ele é o absoluto, Ele é repleto de amor. E não só isso, mesmo sendo repleto de amor, Ele ainda nos orarmos, Ele nos chama para nos aproximarmos, Ele nos chama para que tenhamos um vínculo com Ele. Por isso que o texto continua dizendo: ora, se vocês invocam, não só têm consciência da santidade de Deus, mas se vocês invocam e se relacionam com aquele que haverá de julgar a todos segundo as suas obras, se vocês entendem que Ele é Pai, e aqui está a ilustração. Primeiro Pedro fala, né, filhos da obediência, e agora fala: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga cada um conforme as suas obras, portai-vos com temor durante a vossa peregrinação. Algumas coisas nesse texto, ou nesse trecho, nos chamam a atenção. Não é apenas uma consciência da santidade de Deus que nos move a essa santidade, mas especialmente que nós nos relacionamos com esse Deus. E nós nos relacionamos com Deus não como um Deus santo distante, mas como um Deus santo próximo. Ele é o Pai, Ele é o nosso Pai. E nós somos filhos da obediência porque somos filhos de Deus. E se nós fazemos isso, se invocamos a Deus como Pai, necessariamente entendemos que o seu julgamento é imparcial. O seu julgamento não tem como padrões aquilo que nós entendemos serem padrões razoáveis para se considerar uma coisa ou outra. Lembrem-se do seguinte: Pedro está falando para um grupo de judeus gentios. Lembre-se que a ênfase de Pedro é uma ênfase em santidade, por isso que ele fala em primeiro lugar. Deus não vai olhar a sua etnia, Deus não olhará de quem você é filho ou de quem você é filha. Deus não olhará a sua árvore genealógica para ver se você será abençoado, santificado ou perdoado ou não. Mas em outro detalhe percebido nesse texto, é que ele observa pecado por pecado. Deus conhece cada pecado. E Deus trata com cada pecado. E aí que está. Pedro fala, se você considera Deus como Pai, se você invoca a Deus como Pai, e se você sabe que Deus, esse Pai, é aquele que julga conforme as obras de cada um, portai-vos, ou seja, vivam, andem, caminhem como pessoas que possuem temor durante o tempo da vossa peregrinação. A consciência é, ele é Pai, mas o Pai não é simplesmente um amigo. O Pai não é simplesmente aquele que aproxima em amor. O Pai também é temido. É que a nossa cultura tem diluído isso. Na nossa cultura, a imagem de um pai amigo, de um pai próximo, de um pai, muitas vezes que se aproxima da própria criança, com os jeitos da própria criança, tem aparecido mais. Mas para nós cristãos, ainda há figura. O pai é aquele que ama, e justamente porque o pai ama que ele deve ser temido. E a ideia de temido é respeitado, a ideia de reverenciado, a ideia de saber que há consequências para os atos. Ter temor a Deus, ter temor para com esse Pai durante o período que nós peregrinamos. E aí que é um detalhe. Quando o autor bíblico fala que somos chamados para temermos a Deus ou termos medo de Deus, usando aqui a palavra, por ele ser aquele que julga, por outro, ele também afirma que esse temor é durante o período da nossa peregrinação. Duas coisas nós precisamos pensar aqui. Primeiro, a nossa trajetória nesse mundo é temporária. Nós não estamos aqui neste mundo para sempre. Nós não ficaremos aqui para sempre. E já está claro para cada um de nós que a nossa vida é passageira. E permitam-me dizer, antes do Covid-19 e depois que ele passar, pessoas morreram, pessoas morrerão. Porque essa é a trajetória humana, naturalmente. A nossa estada aqui não é permanente. Por outro lado, nós não estamos sem destino. Por isso que a expressão que Pedro usa é a expressão peregrinos. Lembre-se que ele já tem dito sobre a herança nos versículos anteriores. E a imagem que ele constrói é de uma vida transitória, porém uma vida com destino. Aí que está o que nós já comentamos com a igreja, a diferença entre um peregrino e aquele que é nômade. O nômade não sabe para onde vai. O nômade vai para a terra onde tem recursos, ele extrai os recursos até que esses recursos se esgotem e vai para uma outra terra, e assim vai com as suas caravanas ou mesmo com as suas tendas. Mas o peregrino não. O peregrino sabe para onde vai. O peregrino já tem um caminho certo, o peregrino já tem um destino certo, assim como nós temos. E quando Pedro fala isso, o que ele está fazendo também é dizendo que não vale a pena andarmos por outro caminho, senão a santidade que nos é proposta por Deus, porque o nosso destino já está certo, nós não estamos aqui de forma permanente neste mundo. Mas o apelo maior que o apóstolo coloca, e que faz com que nós reflitamos mais e mais, não está simplesmente na herança que Deus nos dá, não está simplesmente nas ações de Deus que nos levarão a uma terra prometida, não está, como nós vimos na nossa aula da escola dominical, nas profecias simplesmente que foram feitas, mas no ato, na ação dessa santidade, na ação deste amor, na ação dessa justiça, na ação desse Deus que se desprende e age sobre nós. E a próxima parte do versículo é um apelo urgente de Pedro, falando, olha, sejam santos, vivam de modo santo, vivam de modo correto, busquem a vontade de Deus, busquem servir a Deus, porque sobretudo lembrem-se do seguinte, que não foi por coisas corruptíveis como ouro, como prata ou como qualquer outro bem, que nós fomos resgatados daquele procedimento que ele já comentou, que é a vida distante de Deus, que é uma vida imoral e uma vida de pecado. Não foi por ouro, não foi por prata, não foi por rubi, não foi por diamante ou qualquer outra coisa corruptível. E olha que ele trabalha aqui com ouro, e o ouro é a pedra assim, mais preciosa, já citada pelo apóstolo anteriormente. É preciosíssima. Todos nós buscamos, né, ter elementos de ouro, peças de ouro, e quando temos, guardamos locais mais reservados, protegidos, e usamos os paramentos apenas, ou os utensílios, apenas nos momentos assim, mais especiais. Nós usamos as peças de ouro, nós temos cuidado com isso. Mas o ouro nos conseguiria resgatar? O ouro conseguiria tirar de sobre nós pecado, sujeira e aquilo que nos traz o distanciamento de Deus? Se vocês, nós pudéssemos chegar diante de Deus com um montante em ouro e deixando essa vida, apresentaríamos a Deus dizendo: Senhor, eis aqui o pagamento pela minha alma, eis aqui o pagamento pela minha vida, eis aqui o pagamento para eu entrar nas moradas celestes. Deus certamente nos explicaria que simplesmente todo ouro que existe já é dele, todo bem que existe já é dele, e tudo que existe neste mundo, sendo valioso para nós ou não, a ele pertence. Os animais no bosque, tudo que existe é dele, e dele simplesmente. O que é o ouro para Deus? Não é nada. E é por isso que Pedro fala: não foi por ouro que vocês foram resgatados, não foi por qualquer outra coisa que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais os legaram, ou seja, dos pecados, da incredulidade, da maldade, das mentiras, do ódio, da idolatria, da prostituição, que já é uma herança do ser humano desde a queda de Adão. E especialmente é a experiência do povo de Israel durante toda a sua existência. Se nós pensarmos em pecados e relacionarmos os pecados com essas pessoas que aqui estão, ligando-os culturalmente ao povo de Israel, nós veríamos quantos pecados foram cometidos. Nós veríamos quantas iniquidades foram feitas, quanta maldade praticada. E aqui quando fala pais, os pais que legaram, não é simplesmente a ideia de um pecado que passa por imputação, como nós teologicamente sabemos, mas é uma herança suja do povo de Israel, é uma herança frustrada do povo de Israel, é uma herança pecaminosa do povo de Israel, e como nós vimos na escola dominical, é um povo que peca desde o momento que sai do Egito, e os livros todos apenas nos demonstram quanto Israel continuava nos seus pecados e voltava aos seus pecados e reanimava os pecados e caía e se levantava, depois voltava aos pecados novamente. E essa é a herança que o ser humano tem, e essa é a herança que essas pessoas tinham, esse é o legado humano, da natureza humana e deste povo de Israel do qual eles eram herdeiros. Não foi por ouro que vocês foram resgatados dessa herança maldita, mas foi pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. O que nos resgata é justamente aquilo que para Deus é valioso. O que nos resgata é aquilo que para Deus tem poder, valor, significado, e aquilo que foi vertido de modo tal que nos purifica, nos limpa, nos liberta, nos perdoa. E aqui, primeiro, o valor do sangue, que significa vida, e você volta isso para isso desde o livro de Gênesis, e ali você percebe que o sangue está intimamente ligado à vida, mas a ideia do sangue de Cristo. Só que Pedro, para construir toda essa ideia, ainda lembra de algo que para a cultura de Israel era inegociável. Nós nos aproximamos da festa da Páscoa, Páscoa para os judeus e culto da ressurreição para nós que somos cristãos. Embora usemos o mesmo termo, né, porque Páscoa significa passagem, a passagem da morte para a vida no nosso caso. Mas há uma série de ritos que são seguidos cuidadosamente pelos judeus. O animal que era tomado não era qualquer animal, era um cordeiro sem defeito e sem mácula. Era um cordeiro que era imolado no crepúsculo do sol. Era um cordeiro que deveria ser a refeição de toda a família. Era um cordeiro que na primeira Páscoa, o seu sangue foi passado nos umbrais das portas. E agora Pedro fala, o sangue de Cristo é como ilustrava aquela imagem ainda, aquela imagem do cordeiro. Ele é o cordeiro sem defeito. Ele é o cordeiro sem mácula. Ele é o cordeiro sem pecado. Ele é o cordeiro sem injustiça. Ele é o cordeiro que não tem nem na sua natureza e nem nas suas práticas o pecado. E aí que está. É pelo sangue desse cordeiro que somos resgatados do fútil procedimento, da maldade, da injustiça, do pecado, da miséria e de tudo aquilo que naturalmente nós cometíamos contra Deus. Foi pelo sangue de Cristo. Sangue este, já conhecido por Deus antes da fundação do mundo. E aqui há uma referência que é feita ao texto anterior, o texto que nós estudamos. Aquele mistério oculto em Deus, que foi parcialmente revelado pelos profetas. É aí que o texto aplica aqui. O sangue conhecido, o sangue manifesto, o sangue que perdoa o pecado, desde antes da fundação do mundo, mas que se manifestou em carne, e se manifestou no tempo, para aquelas pessoas, que naquilo que o texto mesmo chama de, no fim dos tempos, por amor de vós. Deus nos perdoa por amor. Deus nos liberta por amor. E nós não conseguiremos explicar plenamente o amor de Deus, porque ele transcende tudo aquilo que a nossa mente tão pequena calcula. Nós pensamos em amor, o máximo de amor. E aí a gente rapidamente fala, é o amor de uma mãe. E é verdadeiro. O amor de uma mãe, humanamente falando, é incomparável. Só que Deus é o mesmo Deus que é capaz de dizer o seguinte, que ainda que uma mãe esquecesse um filho, ou que a família esquecesse, que o pai esquecesse, ainda assim Deus não desampararia. É um amor que nós não entendemos. Porque não é que ele não desampararia porque o filho era bom, ou porque o filho era correto, ou porque o filho era um filho exemplar, não. Ele não desampara, mesmo conhecendo o filho que tem, mesmo conhecendo a filha que tem, mesmo sabendo que os seus filhos ainda têm pecados e erram, mas ele nos ama, porque ele mesmo entregou o seu filho para morrer na cruz em nosso lugar. E é por este filho que nós temos fé em Deus, que nós confiamos. Portanto, vejam, nós somos chamados a uma mente sóbria, a confiarmos no advento de Cristo, nós somos chamados a rejeitarmos o pecado, a vivermos em santidade, e especialmente vivermos em santidade porque Ele nos quis resgatar pelo sangue do Cordeiro, por amor, mas também porque este Cordeiro nos concede a fé. E esta fé é aquela que nos move a crermos na ressurreição de Cristo, e a termos a esperança, e a confiança, e a firmeza das nossas vidas em Deus. Lembrem-se do seguinte, a temática dessa parte da carta é falar sobre perseguição. Então é, em meio à perseguição, em meio ao sofrimento, em meio à tristeza, em meio aos inimigos da fé, sejam equilibrados. Nunca deixem a esperança do retorno de Cristo. Não se aventurem pelos pecados, mas ao contrário, imitem a Deus, sejam imitadores de Deus, porque Deus amou, porque Deus entregou, Deus doou, Deus deu o seu Filho como Cordeiro para perdão de pecados, e Ele mesmo nos concede a fé. Esse mesmo Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, nos concede fé, para que com essa fé, nós confiemos nele, nós esperemos nele, nós nos resguardemos nele, e a nossa vida esteja nele, independente das circunstâncias nas quais nós nos encontramos. A perseguição passará, a doença passará, a morte que nos cerca passará, a injustiça passará. Por que então deixarmos as nossas mentes entrar em desespero? Ou por que então criarmos um mundo paralelo em que não há sofrimento e não há tristeza, como se isso fosse a realidade? Não vale a pena. Ao contrário, sejamos sóbrios. E mais do que isso, confiemos no retorno de Cristo, não nos entregando a pecados. O pecado destrói, o pecado separa, o pecado faz o homem o pior do que ele pode ser. O pecado tem cheiro de morte. Não vale a pena. Mas ao contrário, espelhemos-nos em Deus. Confiemos na graça de Deus para que nos espelhemos em Deus. Não nos apresentemos com aquela conversa de que eu nasci desse jeito, eu fui criado desse jeito, eu simplesmente sempre fiz dessa forma, sempre falei dessa forma, sempre me comportei dessa forma, não vou mudar. Não. Apresente-se a Deus. Imite a Deus, imite a Jesus Cristo, nosso Senhor, que sabe o que nós padecemos, porque é verdadeiro homem, sabendo que é por Cristo que nós fomos resgatados, não pelo nosso querer, não pela nossa vontade, não pela nossa bondade, mas Deus já fez muito por nós, Deus já entregou tudo por nós, Deus moveu os céus por nós, para nos limpar, para nos resgatar, para nos conduzir à vida eterna. Deus já nos deu a fé para que confiemos nele. Não vale a pena voltarmos para os pecados de uma vida pregressa. Não vale a pena nos aventurarmos nos desesperos da existência, nos pecados da existência, nas incertezas da existência, quando nós, na verdade, somos peregrinos, que tem um destino, que tem um reino, que tem um rei, e um rei tão bondoso, que foi capaz de entregar o seu Filho por nós, que é rei, que é Senhor, e que nós um dia encontraremos. Como peregrinos que somos, a nossa vida aqui é transitória. Por isso não há para nós espaço para desespero, para relativismo, não há espaço para nós para incredulidade, ou mesmo para o pecado, mas sabendo tudo aquilo que Deus fez e faz por nós, como peregrinos que somos, caminhamos para o céu confiantes nesse Deus, crendo nesse Deus, esperando nesse Deus. E quando cairmos, temos confiança tal que nos move a suplicarmos pelo seu divino perdão. E é certo que Ele nos perdoa de todos os nossos pecados, não por méritos nossos, mas pela pureza imaculada deste Cordeiro de Deus, deste Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele, então, nos dê a consciência de peregrinos que somos, nos dê a consciência de que as nossas vidas estão em Suas mãos e que nós não podemos nos render aos pecados, ou ao desespero, ou ao relativismo, ou à incredulidade, mas olhando tudo aquilo que Ele já fez por nós, depositarmos a fé que Ele mesmo nos deu em Cristo, no Deus Pai, no Espírito Santo que em nós habita, para que em breve cheguemos na nossa pátria celestial, no nosso local preparado já por Deus, onde com o Senhor viveremos e habitaremos por toda a eternidade. Que Ele nos fortaleça, nos ampare, santifique, console e nos aproxime do Seu amor, bondade e paciência enquanto caminhamos para a vida eterna. Amém.